Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. No nosso trabalho de hoje, veremos um pouco sobre identidade. Veremos um pouco sobre aquilo que muitos percebem quando olham para um espelho. Mas para isso, vamos já inicialmente a uma aproximação. Quando você olha para o espelho, na sua casa, no automóvel, numa vitrina, na passagem de um corredor onde há algo espelhado, ou seja, na beira de um lago, o que você vivencia? Alguns, eles não se veem. Eles veem um sentimento, uma forma de ser, uma forma de estar. Outros, não é um sentimento, não é um... Eles faziam um comparativo com aquilo que eram antes. Outros ficam felizes porque a imagem reflete um momento de inspiração e assim sucessivamente. Entre os nossos autores, entre os nossos pesquisadores, alguns se ocuparam desses elementos. Alguns pesquisaram a maneira como o brasileiro costuma se ver quando ele mira a imagem no espelho. E nós vamos conversar hoje com um desses pesquisadores, tá bem? Nós vamos conversar com o Eduardo Gianetti. E a obra que eu tenho aqui é O Elogio do Vira-Lata. Nós veremos apenas a parte que diz respeito ao trabalho que estamos realizando aqui. Vamos diretamente ao texto, então, está bem? Eu peço a vocês, por favor, que façam anotações, mantenham papel, caneta perto de vocês. Ao final, aqueles que desejarem colocar questões, observações, nós teremos alguns minutinhos para isso. Vamos então ao nosso trabalho. O Eduardo diz: o paradoxo do brasileiro define uma impossibilidade lógica. De um lado está o nosso descontentamento e angústia, a nossa indignação e revolta generalizadas com a situação do nosso país. Compare, por exemplo, o que se escreve dia após dia nas páginas de opinião dos nossos jornais. Como tem gente boa no Brasil? Com o teor do noticiário político, burlesco e criminal das páginas seguintes. O fosso agride. O fato é que existe uma consciência gritante, um hiato vertiginoso entre o sentimento e o protesto generalizado de todos e de cada um de nós, tudo isso de um lado, e aquilo que somos em nossa vida coletiva do outro lado. Bem, do que o Eduardo Gianetti está falando? Ele diz que quanto à nossa identidade, nós estamos diante de um paradoxo. Um paradoxo de que natureza seria, não é? O que o autor nos propõe? O autor está nos propondo que algo na nossa imagem, algo na construção que fazemos quando nos olhamos em um espelho existencial, nós brasileiros, nos indica que a imagem padece de contradições, carece de contradições. Ele não coloca isso como um elogio, não coloca isso como algo bom. Vamos ver do que ele está falando quanto a esses elementos, do que se trata isso e para onde isso caminha. Ele então nos diz mais sucintamente: o paradoxo do brasileiro é o seguinte: cada um de nós, isoladamente, tem o sentimento e a crença sincera de estar muito acima de tudo isso que está aí. Bem, meus amigos, vamos ver se isso que o Gianetti escreve encontra eco em nós. Verifique aí com você, é assim? Quando você se olha no espelho, o que você vê mostra para você que você está muito acima da maioria das pessoas. Você acha que o que você é uma pessoa boa, correta, sincera, e que a maioria provavelmente não é assim? É isso que ele está colocando? Então ele diz, cada um de nós isoladamente tem um sentimento e a crença sincera de estar muito acima de tudo que aí está. Ninguém aceita, ninguém aguenta mais. Nenhum de nós pactua com o mar de lama, o deboche, a vergonha de uma vida pública e comunitária. O problema é que, ao mesmo tempo, o resultado final de todos nós juntos é precisamente tudo isso que está aí. A autoimagem de cada uma das partes, a ideia que cada brasileiro gosta de nutrir de si mesmo, não bate com a realidade da vida todo melancólico e exasperador do que é chamado Brasil. Aos seus próprios olhos, cada indivíduo é bom, é progressista e até gostaria de poder dar um jeito no Brasil. Mas, enquanto chamamos pela conquista da justiça e da eficiência, enquanto sonhamos cada um em sua ilha, cada um em seu cargo público, em sua cátedra, em sua empresa, cada um sindicato ou artigo de opinião pública com um lugar no primeiro mundo, enquanto isso vamos tropeçando coletivamente como sonâmbulos. O brasileiro, ele é sempre o outro, não eu. Há momentos em que o paradoxo do brasileiro parece desaparecer de cena, para dar lugar ao narcisismo do país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. De outro modo, isto é, quanto mais a realidade coletiva fede, ofende a nossa sensibilidade e a nossa autoestima, maior tende a ser a nossa propensão a viver sob a égide do paradoxo descrito. Bem, então o Jeanette nos diz que nós temos uma imagem muito boa de nós mesmos, cada um, só que somando essas imagens muito boas de cada um de nós mesmos, nesse grande e imenso país chamado Brasil, você não tem esse retrato amplificado, você tem uma outra coisa completamente diferente. Ora, como pode ser isso? Você pega uma pessoa que pensa muito bem, que fala que ela é boa, que ela é amorosa, que ela é solidária, etc. Pega uma segunda pessoa e uma terceira pessoa. Muito bem, você tem três pessoas amorosas, solidárias, fraternas. Aí você coloca essas três pessoas diante de um espelho e o resultado que mostra o espelho desse conjunto é algo completamente diferente. Eis o paradoxo que o Eduardo Jeanette está nos contando. Por que isso acontece? O espelho não deveria refletir três pessoas amorosas, fraternas, solidárias? Não é isso que o espelho deveria mostrar? O que há com esse espelho, afinal de contas? Será que é um erro no espelho? Pode ser. Mas vamos um pouco adiante antes de questionarmos esse espelho. Ele diz que, segundo o Eduardo Jeanette, estamos sendo fiéis aqui ao pensamento do autor, nós estamos dialogando com o pensamento do autor, cada um de nós tem seu próprio pensamento. Em filosofia, nós fazemos essas conversações. Ele prossegue dizendo, nós somos bons de conversa. Governar é conversar. Beiramos a genialidade na racionalização engenhosa dos nossos erros e fraquezas, mas somos desleixados no agir e ineptos no executar. Uma alquimia perversa transforma a fina porcelana dos nossos sentimentos, crenças, promessas, no barco tosco das nossas ações desastradas e resultados medíocres. Como explicar o paradoxo do brasileiro? vejam, ele nos questiona e nos coloca numa situação bastante difícil, não é, pessoal? Porque o Janete diz que para alguém que tem uma imagem pessoal dessa que temos, isso não combina e não é nada interessante quanto ao todo. Há um problema de quebra nesse espelho muito sério. E o autor se propõe a nos ajudar a compreender isso. Vamos ver então o que se passa e o que pode decorrer daí. Ele prossegue então, páginas adiante, dizendo assim: o nosso verdadeiro problema é o auto-engano. Então, para Janete, estamos agora diante do fato que faz esse paradoxo, o auto-engano. O que vem a ser isso? Vamos ouvir o autor. Ele nos diz: se fôssemos capazes, cada um de nós, de olhar para nós mesmos como os outros estão nos vendo, descobriríamos que o Brasil nos habita e teríamos mais humildade no agir. Descobriríamos que os outros somos nós. A mentira mais frequente, alerta Nietzsche, é aquela que nós contamos para nós mesmos. Mentir para os outros é a exceção. Que imagens alimentam os brasileiros sobre si mesmos? Uma pesquisa realizada pelo Datafolha no final de 1996 traz resultados intrigantes. Apesar de viver e ganhar a vida em condições objetivas precárias, a grande maioria dos brasileiros declara-se feliz e amplamente satisfeita com a vida que leva. Ao contemplar a sua própria existência, embora não a condição alheia, a autoimagem do brasileiro representa o triunfo da subjetividade. O que as respostas colhidas pela pesquisa deixam claro é que a felicidade, no caso do brasileiro, tem muito mais a ver com a imaginação e o modo de encarar as coisas do que com a renda monetária e as condições materiais de vida. Mas o ponto que mais chama atenção na pesquisa do Datafolha é o conflito entre as representações individuais e coletivas dos brasileiros. Se 65% dos entrevistados se sentem felizes consigo mesmos, apenas 23% destes mesmos cidadãos acreditam que os brasileiros em geral são felizes. A imagem que temos de nós mesmos, cada um por si, não bate com aquela que temos de nós mesmos como coletividade. Então, o Janete está nos contando dessa pesquisa, não é? No Datafolha, e ele diz que esses dados realmente eles não fecham. Alguma coisa está acontecendo porque os dados realmente eles não fecham. Ele diz: a imagem que temos de nós mesmos, cada um por si, não bate com aquela que temos de nós mesmos como coletividade. A somatória das imagens das partes não é consistente com a imagem que as partes têm do conjunto que integram. Eis algumas possibilidades para lidarmos com esse aparente paradoxo. Bem, esse autor nos diz que temos um problema que traz inúmeras adversidades nas nossas vidas. Uma coisa é você ter uma ideia que o céu é estrelado, é azul, e portanto você se prepara para sair à rua em mangas de camisa e está chovendo forte e é muito frio. A discrepância, às vezes, não sempre, pode ser de tal tamanho e proporção que exija, sim, providências. E para o autor, para o Eduardo Janetti, este auto-engano que estamos fazendo pede correção. Ele oferece três alternativas para que a gente possa trabalhar esses elementos. Eu vou mostrar para vocês uma delas, pelo menos, já que as outras derivam dessa. Ele diz, a primeira saída seria questionar a validade da imagem que cada um gosta de alimentar de si mesmo. Mas eu pergunto a vocês, quantos conseguem, de maneira verossímil, consistente, fundamentada, fazer isso que o autor nos pede? Avaliar a imagem que nós acostumamos alimentar de nós mesmos. Para alguns, mesmo que desejem fazer isso, é distante. Não é? E ele fala que o problema, olhem a extensão disso, não é um fator localizado, não. O Janetti nos diz assim, ó, que quando se indaga, palavras dele, de cada cidadão, se ele se considera racista, por exemplo, se eu perguntasse agora para cada um de vocês, você é racista? Ele, olhem nas palavras do Janetti, a ampla maioria responde negativamente. Mas, quando se pergunta às mesmas pessoas, ou seja, se eu agora perguntasse a cada um dos senhores aqui presentes se existe racismo no Brasil, sabe qual seria a resposta de vocês, segundo o Janetti? Vejam nas palavras dele. O resultado, então, é exatamente o oposto. A opinião largamente majoritária é de que sim, existe boa dose de procedimento racial entre nós. O mesmo acontece com a felicidade. A somatória das autoimagens das partes, cada qual refletindo sobre si mesmo, não é consistente com a imagem que as partes têm do conjunto a que pertencem. Ou seja, o todo é menor que a soma das partes. Estamos então diante do contrário do que seria o usual, não é? O todo maior que as partes. Temos algumas questões a tratar aqui. Se isso de fato é um problema, se isso de fato está atrapalhando a nossa caminhada existencial, se estamos diante de um auto-engano nocivo que mascara para nós mesmos a nossa realidade, como poderíamos melhorar esse elemento? Nós vamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu quero contar para vocês como nós chegamos a isso nas palavras do Janetti. É um longo processo, mas vamos colocar de modo abreviado. E depois veremos como, via os estudos em clínica, podemos orientar isso para outras disposições, outros endereços existenciais. O Janetti nos conta no livro dele que quando os primeiros filhos de portugueses, aqui na nascidos na terra de Santa Cruz, não é, no Brasil, aqueles que estavam aqui, quase todos eles eram oriundos de relações fortuitas entre aqueles conquistadores, não é, e as índias que viviam, as índias nativas ou as escravas africanas. O autor conta, isso lá no século XVI, quem eram esses primeiros rebentos do caldeirão étnico brasileiro, filhos de ocupantes e ocupadas? Observem, esses não eram chamados de brasileiros, ainda não tinham esse nome aqui, segundo o autor. Isso até por volta do século XVII, até por volta do início do século XVIII. Ele diz, o termo brasileiro não era empregado no sentido que hoje nós usamos, ou seja, como a afirmação de uma nacionalidade. Os brasileiros, naquela época, eram aqueles que se dedicavam à exploração comercial do pau-brasil aqui nas nossas matas. E, por extensão, era como se apelidavam os portugueses que, depois de fazer a América, amealhar uma fortuna aqui, retornavam à terra natal, Portugal, a fim de desfrutar o espólio. Os filhos dos portugueses nascidos aqui do lado de cá do Atlântico, todos quase por definição mestiços, eram chamados mazombos. Já a etimologia de mazombo, termo oriundo do quimbundo angolano, diz muito: alguém atrasado, iletrado. Sentindo-se um exilado de sua própria terra, olhos sonhadores, voltados para o imaginado esplendor da vida na metrópole, o mazombo litorâneo tem como uma de suas principais ambições de vida justamente deixar de sê-lo, tornar-se um cidadão de primeira, tornar-se um português. Então vejam, o autor coloca as raízes desse problema lá no início. E lá no início, aqueles que nasciam aqui, que eram, tinham pais portugueses, mães africanas ou índias aqui nesse território, segundo o autor, eles não eram chamados brasileiros, eles eram mazombos e eles sonhavam em um dia poderem ir para o além-mar, para Portugal, para a metrópole, ter uma boa vida lá. Então, ele diz, é aí que começa o problema do auto-engano. Vejam, ele olhava para o espelho que ele via isso e queria ser uma outra coisa. Essa seria uma das explicações. Ele diz, o traço distintivo do mazombo é a ausência do senso de pertencimento. É uma profunda desconexão entre a sua experiência de vida, de um lado, e a terra em que vive e na qual veio ao mundo, do outro. Mas o próprio autor diz que com o tempo muita coisa mudou, que os mazombos deixaram de ser mazombos, até pelo nome, passaram a ser brasileiros, não é? E aí brasileiros ao lado de índios, negros, cafusos, daqui. E ele diz, Portugal perdeu o posto de Meca dos exilados em sua própria terra, mas o déficit de pertencimento não nos abandonou, longe disso. O que o autor nos coloca é algo que, na opinião dele, nos acompanhou ora mais, ora menos, mas muitas vezes com grande intensidade ao longo da vida, da construção desse país. Muitos, eles não se consideram propriamente brasileiros daqui, da terra. Muitos sequer amam sua própria terra. Sonham ir para outros lugares e fazer a vida em outros lugares, mas aqui, a identificação com este aqui não é para todos. Agora vamos aproximar isso da clínica. Antes de eu aproximar, eu gostaria de colocar para vocês uma pequena citação do Jeanette para vocês verificarem o alcance que isso pode ter em alguns lugares, tá bem? Vou ler um trechinho bem pequeno aqui em outro lugar do livro dele, desse livro Elogio do Vira-Lata. Ele diz assim, na construção da subalternidade, ou seja, alguém que está abaixo, aquém de outro, não é? O subalterno, e no caso aqui ele faz esse comparativo com o mazombo, não é? Ele projeta no outro os dotes e virtudes dos quais se percebe deficitário. Ou seja, então esses primeiros que aqui estavam olhavam para o português e diziam, puxa, ele é tão educado, ele tem tanta inteligência, ele tem poder, tantas coisas, eu não tenho nada disso. Então, esse que estava aqui idealizava Portugal, idealizava o colonizador. O autor diz, ao mesmo tempo, contudo, na direção contrária, ele se vê como é visto ou imagina sê-lo, ele se mira e se mede pelo olhar do outro. Então, ele ia ao português que estava aqui e dizia, o português olha para mim e pensa, puxa, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou um bruto, eu não tenho propriamente as raízes que ele tem, eu não sei as coisas que ele sabe, é assim que ele me vê, um ignorante. Olha o que fazia boa parte dos mazombos nesse país. Desse modo, cimenta em definitivo a sua inferioridade. A introjeção dos valores e preconceitos pelos quais ele é ou supõe ser medido o torna cúmplice do desprezo com que é tratado. Então, esse mazombo, quando era tratado com fúria às vezes ou com injustiça às vezes, ele provavelmente pensava que sim, que ele poderia ser até merecedor disso. E é daí que vêm as raízes do problema que o Jeanette vai colocar mais adiante para nós. Quer dizer, muitos de nós no Brasil esqueceram que de onde vem esse sentimento, às vezes, de quando olha no espelho não se reconhece, de quando olha no espelho não se aceita, se critica, se acha alguém menor, desprovido de qualidades que deveria ter. Mas esse espelho, e agora nós caminhamos para a clínica, qual é o espelho para onde você olha quando você quer ver como você é? Por exemplo, se você olhar para o espelho que vai refletir quem você é, e esse espelho são os olhos e o coração de sua mãe, e você tomar isso como fidedigno, provavelmente você ficará muito feliz e você verá, puxa, eu sou alguém digno de amor, eu sou alguém, eu sinto que gostam de mim, eu devo ter coisas bonitas e boas para ser amado desta forma. Se você olha como o espelho, então você chega em casa, houve uma ventania na rua, você está despenteado, precisa ir a uma reunião, você precisa de um espelho para se arrumar. E agora o espelho é a sociedade dos homens. Então a sociedade dos homens diz, você tem 40 anos, ainda não tem uma casa sua para morar, você vive de aluguel, você não tem um carro seu, você ganha tanto, você precisa disso, você não fez certo lá no seu trabalho, não sei o que e tal. E você sai arrasado. Olha o espelho para onde você olhou. Mas você está dentro de casa e agora você vai precisar de um outro espelho. E aí vem sua filha de 6 anos. Senta no seu colo e diz, papai, eu amo você. Olha o desenho que eu fiz para você. E te mostra um desenho lindo que te enche os olhos e o coração de água. E aí você fica, nossa, que beleza, como é bonita a vida. E você esparrama a versão do seu espelho. Qual é o espelho para onde você está olhando? Não quer dizer que esse espelho é correto, vejam bem. Não quer dizer que ele é exato. E não quer dizer que ele está mostrando quem você é. Mas ele quer dizer que é para onde você está olhando para você ver quem você é. E se você está olhando para um espelho que está mentindo ou que mostra uma menor parte de você, deixando a maior parte de fora. Esses mazombos, quando olhavam para um português como um espelho para eles, eles não estavam vendo quem de fato eles eram. Eles eram seres vivos, como o português é um ser vivo, e como muitos outros são seres vivos. Se olhassem, por exemplo, para a natureza, para Deus, para outros que vissem de uma maneira mais completa e abrangente, talvez a autoimagem que construíram então seria bem melhor do que a imagem que fizeram de si mesmos. Mas o que o Jeanette nos conta é uma parte da história, porque muitos outros depois e muitos imigrantes de muitos lugares do mundo chegaram aqui e essa história se ampliou muito. Ele contou uma de nossas raízes que muitas pessoas conservam atavicamente, ainda têm. Mas fica como uma lição inspiradora para nós hoje, você cuidar e verificar se o espelho, se aquilo que você adotou como espelho, reflete de fato quem você é ou se está apenas deturpando você e você ainda está acreditando nisso. Tal qual uma criança que vai a um circo cheio daqueles espelhos deformados e ao ver um espelho que deforma, mostra que ela só tem 10 centímetros de altura e 1,5 metro de largura, acredita numa imagem daquela. E é uma torção, é uma distorção. E se assusta e você diz, calma, isso é só, esse espelho não mostra quem você é. E aí você vai mostrar um outro espelho para ela, um espelho da biologia, da espécie humana e outras coisas, e aí seu filho, sua filha ajusta a imagem. É impressionante o número de pessoas que padecem, o número de pessoas que sofrem, porque adotaram espelhos existenciais que as mutilam, maltratam e não dizem quem elas são. E elas acreditam nesses espelhos, porque alguém disse, ou elas passaram a entender, que quando elas quiserem ver quem elas são, elas têm que olhar para aquele espelho. Qual é o espelho? Quanto você ganha? O que você conseguiu na vida? Quantas medalhas você tem? E alguns acreditaram nisso. Outros, quantos metros você pulou? Você pulou mais alto que o outro? Você correu mais rápido? Eles adotaram isso como espelho, imaginem. E alguns adotaram como espelho a vida. As árvores, as estrelas, o amor, a poesia, a alteridade. E esses então, quando olham para o outro, nos olhos do outro vêm as estrelas. Vem o infinito, vem aquilo que não pode ser medido, que não pode ser pesado, que ultrapassa todas essas dimensões. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês e vou abrir agora os microfones para que vocês possam colocar considerações, reflexões, aqueles que assim desejarem fazer, tá bem?